da edição.
Jornal da Teresina, primeira edição desta linda e chuvosa manhã de sexta-feira, 26 de fevereiro. Uma sexta-feira, a gente costuma brincar, sextou. Sexta-feira, geralmente, a gente associa com alegria, né? Com descontração. Tem tudo a ver com desopilar, o final de semana está chegando. E eu acho que é uma boa higiene para essa saúde mental, né? Ou um bom remédio para essa saúde mental. Mas vamos saber melhor sobre esse assunto. Nunca se falou tanto de saúde mental. E quando eu digo saúde mental, ou se falou tanto, não é agora por conta da pandemia, não. Já se fala disso há algum tempo. Eu acho que a população está carecendo de informações, de profissionais que cuidem melhor da nossa mente, dos nossos pensamentos. E aí a gente convidou para uma conversa muito gostosa nesta manhã chuvosa a Liana Gonçalves, que é psicóloga, especialista em teorias e técnicas psicanalíticas. Muito bom dia, doutora Liana. Bem-vinda.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano.
Bom dia.
Doutora Liana, vamos falar dessa tão falada saúde mental. Eu disse, a gente fala muito de agora, por conta da pandemia, nesse momento tão difícil, morte, e a gente está nesse tempo de mudanças bruscas, né, para todo mundo, literalmente para todo mundo. Mas eu acho que saúde mental já vinha sendo falada antes, né, porque eu acho que a população está precisando disso, desse cuidado. Então, quando eu digo, preciso cuidar da minha saúde mental, eu vou cuidar exatamente de quê e como?
Então, Simone, falar da saúde mental é falar de todo um contexto, né? É falar das condições do sujeito. E isso é tão interessante quando você trata, né? Vem perguntar o que significa realmente tratar a saúde mental. Porque as pessoas só se dão conta que ela existe quando não tem mais nenhuma alternativa, né? Quando já estão adoecidas do corpo, quando apresentam outros problemas, que vão aos médicos, vão a outros profissionais da saúde, e geralmente tem, não, é psicológico, né? Quando tem aquela, faz toda uma bateria de exames, e geralmente diz, o final é, não achamos nada orgânico, né, que dê sentido a esse adoecimento, é psicológico. Isso gera um desconforto muitas vezes, né? Pessoas terminam tendo muita dificuldade de buscar realmente uma terapia, uma análise, esse cuidado de se escutar para compreender o que foi que levou aquele adoecimento. Então, cuidar da saúde mental é cuidar de toda a condição física, de toda a condição, não só do seu ao redor, da sua vida como um todo, né? Alimentação, cuidar da sua história, coisas que hoje a gente está vendo, né, muito com a questão da pandemia, que o confinamento promove muito isso, né? Por você não ter válvulas de escape, né, principalmente no começo da pandemia. Muitas pessoas adoeceram, porque a válvula de escape tinha um trabalho, né, tinha saída com os amigos, e de repente tudo isso acabou, né, tudo isso foi tolhido ali, né, para esse sujeito, para essas pessoas, para nós, né, estou inserida, que todos nós viemos para dentro de casa, e aí foi onde as pessoas começaram a se questionar, né, o que está acontecendo comigo, uma crise de ansiedade, uma falta de ar, que muitos pensavam que já estou infectada, né? E era uma crise de ansiedade muito grande, né? Por não conseguir lidar com questões que estavam ali, né? Nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, que antes se empurrava ali com a barriga por algo outro, pelo trabalho, por outros preenchimentos, que com o confinamento isso foi impossível, né? Então, nos faz pensar, né, que tipo de cuidado é esse que eu estou tendo comigo? Será que só eu ir para a academia, ter uma alimentação saudável, ou, né, trabalhar, né, ter um... Então, assim, cada sujeito tem uma história, tem como lida com isso, né? Mas, no momento que isso, né, que há algo que algo se apresenta, né, nas suas relações, que lhe causa sofrimento, que lhe causa angústia, isso já é um sinal de alerta.
Agora, eu acho que é tão difícil identificar, a senhora até falou assim, as pessoas estão, se sentem doentes, têm uma dor física, mas nunca pensa que é a cabeça que pode estar doente. E aí, depois dessa bateria, é que se percebe. Então, esse abstrato faz com que muita gente não perceba e até não procurem um profissional já voltado para a psicologia, para a psicanálise, porque eles negam essa doença, essa saúde mental. É esse abstrato que faz com que as pessoas procurem outros médicos e não tipo um psicólogo ou um psicanalista.
Porque para alguns é até mais fácil, para outros traz uma vulnerabilidade, uma demonstração de fragilidade diante da vida, né? Você assumir, você que não dá conta de coisas, né, de situações sozinho, para alguns não é tão fácil assim.
Então, pode, eu adoeço do coração e falo para todo mundo, eu estou doente do pâncreas, eu tenho um câncer, mas eu não estou doente da cabeça, nem todo mundo gosta de admitir. Tem um preconceito, não, doutora?
Tem preconceito. E assim, eu estou formada já há 12 anos, né? E nessa minha experiência, né, de clínica, eu trabalhei também no serviço público, que em cidade, né, cidade pequena. Isso é mais forte ainda, esse preconceito, né? Ah, eu não tô doido, não sou doido, né? E aí eu sempre, mas o que é loucura para você, né? Assim, é uma necessidade de normalidade muito grande, né? Ou de uma idealização do que é esse normal, né? De mostrar para o outro que é inabalável. Né? E geralmente, né, como a psicologia, né, a psicanálise também no Piauí, né, não é tão nova, né, assim, não é tão, na verdade, não é tão velha, né? Ela, eu acho que tem 30, 40 anos que o curso de psicologia aqui é muito recente, tanto que tem poucas faculdades ainda.
Não tem psicologia, né, na Universidade Federal aqui em Teresina. Eu me atentei para isso há poucos dias. Então, acho que, e olha, e tem muitos pacientes, tem muita cabeça doentinha e tem muita mente que precisa, não é doente, mas mente que precisa de cuidado, melhor dizendo, não são mentes doentes, mentes que precisam de cuidado.
Eu ia abordar aqui com a Liana, exatamente, ela falou no confinamento, agora nós estamos vivendo novamente esse decreto de isolamento, de lockdown, e em que se intensificam as relações dentro de casa. Então, você tem um acirramento maior, é mais intenso, as pessoas engordam, outro tenta, a válvula de escape pode ser o álcool, e isso tudo tem que ser tratado pela psicologia também, né? É a saúde mental que tem que ser vista com relação a esse novo momento que estamos vivendo de confinamento, de isolamento. E qual é a recomendação, qual a orientação, qual é o exercício mental que eu devo fazer para me manter são durante esse período? Ontem, no jogo do Flamengo, final de campeonato, ninguém pôde sair, ninguém pôde se confraternizar. O que, que a gente faz, Liana?
A gente vai para a academia para cuidar do corpo. Qual é a academia da mente?
Então, né? Tem pessoas que precisam realmente, né, de buscar uma ajuda, né, terapêutica, né, o psicólogo, o analista, né, para dar conta dessas questões, né, de entender o porquê que esse sofrimento diante dessa restrição é tão grande, né, porque a gente sabe o ponto principal disso é que a gente tem convivido com uma situação de risco, né, nossa saída gera risco para nós e para outros, né, mas geralmente isso, as pessoas transgridem isso de maneiras, às vezes, bem perigosas, né? Por conta dessa necessidade de se colocar como inabalável, né? Como não acontece comigo, essa dificuldade até de estar nessa restrição, né? Você está restringido, né, da sua vida normal, né, de poder ir comemorar com os amigos o jogo do Flamengo, não é fácil, né? mas você tem que estar ali sabendo a consequência daquilo para a sua vida e para a vida dos outros. E às vezes isso, né, que às vezes a gente falando aqui, ah, a gente sabe da consequência, isso realmente, mas não é tão simples assim, porque tira de mim um direito, né? Tira o direito de desopilar, tira o direito de sair, tira o meu direito de ir e vir, né? Mas, nesse ponto, quando essa dor de ficar em casa é maior do que o risco que você corre, então, vamos pensar, né? Vamos pensar o que é que está acontecendo com essa pessoa, né? É algo que se eu me coloco em risco, porque eu não consigo aceitar uma condição, uma situação, então tem algo ali também, né, que precisa, né, lógico, pode gerar uma angústia na pessoa. Se não gerar angústia, é muito difícil de ser tratado. Porque para o primeiro passo de qualquer tratamento psíquico é a angústia do sujeito. Porque aí isso que vai possibilitar uma mudança. Se ele não sofre, só os outros que estão ao redor dele sofrem, aí são outras questões. Às vezes, por meio disso, a pessoa pode até buscar uma ajuda, né? Porque o relacionamento não está dando certo por uma situação que como o alcoolismo, por exemplo. O alcoolismo, a pessoa, no início, né, muito no início, a pessoa às vezes não vê, não consegue, pode até sofrer quando vê o parceiro, né, quando vê ali a família sofrendo com aquilo, mas muitas vezes não é o que vai fazer ele buscar inicialmente esse tratamento. Ele vai chegar lá no fundo do poço e vai buscar um tratamento depois que ele perder tudo, né? Mas enquanto a família estiver ali dando conta, então por isso que são questões muito complexas, né? Que muitas vezes num conselho não resolvem, né? Que precisa realmente ter uma implicação da pessoa para que ela vá em busca dessa ajuda.
Doutora Liana, existe mente sã? Ou todo mundo precisa de algum cuidado aqui na mente para a saúde mental?
Tem pessoas que conseguem lidar melhor com suas frustrações, com as suas perdas, né? São pessoas que diante, né, das circunstâncias da vida, né, conseguiram lidar melhor com isso. Outras não. E são essas outras não que precisam realmente buscar ajuda. Se busca ajuda quando aquilo que... aquelas frustrações, as perdas, né, sofridas, passam a ser um empecilho para você ter uma vida saudável, né? Então, no momento que aquilo passa a lhe atrapalhar de alguma forma, seja nas suas relações, seja no seu modo de cuidar da própria vida, né? Pessoas que levam a esses problemas para compulsão alimentar, né? Com álcool, com a dependência química, né? Então, aquelas questões ali que ele não deu conta, tá atrapalhando a vida dele de alguma forma.
De forma muito didática, diante de um problema que todos nós temos. Ninguém é 100% feliz o tempo todo, até seria muito chato. Mas a gente tem, sim, um problema, sim, tem uma frustração. Como viver de uma forma saudável uma frustração? Só para a gente perceber.
Esse é o ponto, Simone, porque assim, como viver de uma forma saudável a frustração é muito subjetivo para cada pessoa. Então, não tem como eu dar uma regra, né? Age assim, age assado, porque para cada um vai ter uma particularidade ali. Então, para alguém pode ser melhor ele ir para a academia, para outro uma aula de jazz, uma aula de canto. Então, assim, tem a particularidade de cada um. Então, é nessa singularidade que o sujeito, a partir, né, do seu trabalho pessoal, é que vai encontrar o que vai ser melhor para ele, para que ele possa ter uma vida mais saudável.
Tá vendo, Simone? Pelo que ela está dizendo aí, nós somos tudo louco. Se eu vai não... ser só por 15 minutos ou mais, é outra história.
Daqui a pouco eu vou falar de Big Brother, porque eu acho que ali é um grande berço e um grande nicho de análise, de psicanálise. Porque, gente, ali cada um explode de um jeito, cada um, todos vivendo a mesma situação, mas cada um reage de uma forma diferente. Vou falar de Big Brother. Deu muito o que falar a posicionamento de Carol Conká, dos cancelamentos. E o Brasil está vendo aquilo, eu acho que cada um pode ser que se reconheça em algum daqueles personagens.
Pelo menos em confinamento, né? Serve de exemplo para o período que nós estamos vivendo. Agora, eu tinha um colega que ele costumava dizer que psicólogo dá conselho, psiquiatra dá choque. A história do tratamento da insanidade que existe até... A Simone falou agora há pouco, Lena, do preconceito. E esse preconceito ele é cada vez mais presente, né? Cada vez se toma mais ansiolítico, cada vez se toma mais remédio para tentar conter ansiedade, para tentar conter certos transtornos. E eu acho que aqui a história do médico e louco, todo mundo tem um pouco vale nessa questão por conta desse tipo, há um uso desenfreado de medicação nesse sentido, ou não?
As pessoas tomam muito remédio. Vamos falar do remédio para dormir, que é o mais comum a todos. Ontem eu fiquei assim, a noite sem dormir, eu estou tendo uma ruptura familiar e dá uma mexida. A primeira coisa que some é o sono. Então, o tal remédio para dormir, que já virou rotina para muita gente, doutora, é um sinal de que a gente não está bem?
É um ponto, né? No momento que a gente precisa de algo, né, externo, para a gente ter para desempenhar funções biológicas que são naturais, como o sono, é um sinal de alerta, né? Por que eu preciso de algo de uma medicação para eu dormir? O que está acontecendo? Né? Você falou, está vivendo uma questão familiar. É natural, isso também não é algo tão impossível de acontecer com qualquer pessoa, né? No momento de um sofrimento, e essa também é a diferença, da gente entender que não é porque a pessoa está lá bem trabalhada na sua análise pessoal que ela não vai sofrer. Ela sofre, né? Também pode passar uma noite sem dormir, passa, né? Mas a constância disso aqui é que sinaliza algo que não, esse algo que não está bem, né? Então, no momento em que eu passo e essa questão da medicação hoje é algo muito, às vezes, até sério, né? A gente vê artistas doentes, adoecidos e precisando de muitas medicações para darem conta da própria vida, né? Essa vida que exige tanto. Hoje a gente vive numa sociedade de um padrão de idealização altíssimo. Então, quem não está nesse padrão, termina sofrendo com isso. Padrão de beleza, padrão de bem-estar, né? Porque até nisso, o Luciano falou, então todo mundo é louco um pouco, né? Sim, todos nós temos questões, né? Todos nós temos pontos da nossa história, da nossa vida, que às vezes não foram bem resolvidos, né? E isso não quer dizer que você não está tranquilo, que você não consegue desenvolver sua vida tranquila, mas esse ponto, né, de idealização e de um padrão de vida perfeita é que nos tem levado a esse adoecimento, porque é impossível chegar, não existe perfeição, né? Então você vê mulheres morrendo na mesa de cirurgia para ficarem com os corpos lindos, perfeitos, né? E você vê, isso é um sinal de adoecimento da sociedade. São sintomas que estão aparecendo e que, às vezes, a gente não se dá conta, por ser tão natural.
Doutora Eliana, a gente tem uma participação popular. A Ângela, ela falou em algo que fala de mente e se mistura muito com espiritualidade. Bom dia a todos. Lidamos melhor com nossas frustrações, nossas tristezas, nossos problemas, quando nossa ligação com Deus é de uma forma mais profunda e constante. Aí eu pergunto, a saúde mental e a espiritualidade, como é que é essa conexão entre elas?
Então, né, Freud já trabalhava, né, pontuava isso, né, da importância da religião, né, e assim, psicanalista tem algo rompido com essa questão da religião. né, da religião em como dogma, né, mas no sentido de ver os efeitos disso para as pessoas é perceptível, né? A religião, sim, tem um laço, né? Faz um laço ali com o sujeito que às vezes o impede de um adoecimento maior. Então, assim, é uma saída para esse não adoecimento, é um suporte, né? Então, nós estamos, às vezes, nesse vazio completo, né? E, de repente, esse preenchimento, né, com a espiritualidade nos possibilita, sim, né, esse dar conta dessas questões.
A senhora, eu falei agora de Big Brother, não sei se você está acompanhando, mas a repercussão nas redes sociais tem sido gigantesca, não tem como. Então, a senhora, a pessoa lá, a Carol Conká, foi uma pessoa extremamente agressiva, vista como muitas como cruel. E eu vi a entrevista dela ontem, enormemente, na GNT, falando, eu preciso me tratar. O que eu vi ali não sou eu. Então, ela se olhou, não se reconheceu nas atitudes, no que ela disse. Ela é um sinal claro de que a saúde mental dela não está bem pelas atitudes que ela tomou, de uma forma agressiva, de uma forma cruel. Outra forma, tem um rapaz lá dentro que, por pouco, ele explode muito. É também um sinal de que a saúde mental não está bem, é o Gil. A menor pressão que ele sofre é uma explosão muito grande. Então, você vê, são sinais de uma saúde mental que não está bem?
Então, assim, o Big Brother, né, é um jogo que é bem... mexe muito com o psíquico das pessoas, né? Então, você está em condições de limite, né? Limite emocional, né? Você está ali lutando para não ser eliminado, né? Você está o tempo todo lidando com questões onde mexem com as suas questões narcísicas, né? O sujeito está ali em sofrimento, em busca de uma aprovação para não sair do jogo, né? Então, são questões que na vida fora, né, as pessoas que vivem da imagem, elas trabalham o tempo todo com essa aprovação, com essa imagem ali. E o Big Brother é algo direto, né? É algo, uma vivência direta sobre isso. E a questão da explosão, né, quando tem um que explode e outro que não, tem a ver com isso. Tem pessoas que estão mais bem preparadas emocionalmente, como tem, né, jogadores ali que conseguem lidar com essa situação de estresse de uma maneira mais... conseguem manejar melhor, e outros não, né? A questão da Carol Conká, tem até um psicanalista que, quem quiser ver o vídeo, ele tem um canal no YouTube falando nisso, que é o Christian Duca, que ele falou um pouco sobre essa questão da Carol Conká, né, e a cultura do cancelamento, né, porque a cultura do cancelamento não é algo que começou, né, nesse momento, mas é algo que já vem, é um movimento social já desde 2013, 2017, onde 2017 foi um boom dessa cultura, né, do cancelamento, por questões de denúncia, né, denúncias, hashtags contra a denúncia do abuso sexual. Então, tinha um cunho positivo ali, tinha algo de uma positividade, porque denunciavam pessoas que passavam por situações constrangedoras, né, e que se via a impossibilidade disso vir à tona algum dia. Então, as hashtags foram criadas nesse período, mas
banal.
Complexa, banal e perigosa, né? Porque, às vezes, por qualquer má interpretação, né, sua figura pode ser cancelada, mas de uma maneira agressiva e violenta. Então, quando a gente fala da Carol Conká, e o Christian Duncan traz isso nesse vídeo, né, falando sobre isso, que foi alguém que já foi cancelado na vida, né, que passou por situações de dificuldades, né, e hoje ela está em uma outra posição, né, de canceladora, né? Então, aquele que cancela alguém, né, no momento que ele cancela, dessa maneira agressiva que eu estou colocando, tá? Então, quando ele cancela alguém, é alguém que não consegue lidar com essa diferença do outro. E essa diferença do outro tem a ver comigo.
É um julgamento, é um julgamento. Na realidade, é um julgamento social, digital, que acontece muito e essa é uma grande cilada desse mundo digital que a gente vive.
Psicóloga tem que assistir agora até o BBB, viu? É. Ave Maria.
Doutora Liana, o nosso tempo está estourado, mas eu gostaria que você deixasse assim, de uma forma muito didática, o que, que as pessoas podem fazer hoje, numa sexta-feira, com toque de recolher, uma sexta-feira chuvosa, mas tem sempre a alegria. A gente não pode perder nunca a alegria. A alegria e o sentimento da sexta-feira, embora a gente consiga transferir isso também para a segunda, seria ótimo. O que, que a gente pode fazer hoje para melhorar como benefício da saúde mental? Algo simples, caseiro mesmo. O que esteja dentro das possibilidades de todos.
A grande pergunta que cada um pode se fazer, o que eu posso fazer por mim hoje que vai me deixar satisfeito? Porque às vezes a gente vive numa cultura, né, numa sociedade, onde a gente quer estar o tempo todo agradando, né? Tentando ali dar conta da demanda dos outros. Então, hoje, como sexta-feira, né, e essa conversa aqui é justamente para uma reflexão. Pensar o que é que você está fazendo por você, né? E o que é que você pode fazer por você esse final de semana que vai lhe trazer alguma qualidade. Dizer um não, né? Dizer um não para o vizinho, dizer um não para alguém que você não quer ir para algum lugar, quer ficar em casa lendo um livro, né? Então, são coisas que você pode estar fazendo por você que ninguém vai fazer. Ninguém, só você mesmo.
Então, por isso que é relativo, não dá para dizer o que é, mas faça algo que te faça feliz. Ontem esse rapaz fez algo que me fez muito feliz. Sabe assim, dar aquele aconchego no coração? Eu acho isso que é positivo. Me levou para tomar café no Mafuá. Então, foi de uma felicidade. O simples te traz felicidade. Então, sim, assim, sim. E é aquele momento que você guarda. Não, faz um bem danado. Faz um bem danado. Então, assim, o que, que te faz feliz? É a dica de hoje. Então, muito obrigada por essa fala. Eu acho que a gente precisa realmente ter hora que mexer com as pessoas e fazer as pessoas pensarem nessa saúde mental, que é reconhecidamente pela Organização Mundial de Saúde, algo muito importante. Corpo e mente, aí sim, aí a gente está completo. Muito obrigada, doutora Liana, pelas essas informações, por essas dicas hoje que a gente precisa ouvir, hoje e sempre, e guardar. Mas de vez em quando a gente precisa revisitar.
Sim, eu que agradeço. Né? E esses são momentos de reflexões mesmo, né? Não é um momento só da gente dizer o que é que alguém tem que fazer, mas fazer a pessoa pensar o que é que ela pode fazer por ela.
Bom final de semana, saúde, e deixa o meu amigo Lavô guardado, viu?
Um grande beijo.